Olá, boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim de olho no que aconteceu lá em Chicago. A gente acompanhou aí a evolução dos preços ao longo do dia, viu uma movimentação positiva e um encerramento também positivo por lá, alta de 1,5% para a soja nos principais vencimentos. E o vencimento março acabou aí encerrando acima dos 9 dólares por bushel de novo, voltando para o patamar, portanto, dos 9 dólares por bushel que havia perdido aí há semanas atrás. Vamos entender essa movimentação positiva. Flávio França, chefe do setor de grãos lá da Tagro Consultoria, conosco aqui nessa primeira análise do ano. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez pela sua participação e aproveito para te desejar um ótimo 2019.
Obrigado, Alexander. Agradeço e retribuo os votos aí para toda a equipe do Notícias Agrícolas e para todo mundo que está nos vendo nesse momento, né? Nosso agro brasileiro, um ano abençoado para todo mundo. De muita esperança, né, Alexander? Com a posse do novo presidente ontem, as nomeações hoje dos ministros, então acho. Estou bem esperançoso, bem convicto de que teremos um ano promissor para o Brasil, um ano de reformas, um ano de desregulamentação, de diminuição da máquina pública, de controle de gastos, privatizações. Me parece que a gente tem um ano bom pela frente, e especialmente para o agro também.
É isso aí. Fica a nossa torcida aqui também. Meu caro, conta para mim, mercado movimentando aí positivamente hoje, dois dígitos de altas no, nos principais vencimentos. Motivos para isso, Flávio?
Olha, Alexander, eu diria que essencialmente me parece aí um começo de leitura do mercado começando a assimilar os problemas na safra do Brasil, tá? Existe também, acho que durante o dia circularam também algumas conversas aí para variar, algumas mensagens aí do presidente americano no, no, nas redes sociais falando que está havendo avanço na conversa com os chineses, né? Quer dizer, isso é promissor, né? Embora absolutamente nada concreto, né? Nenhuma medida, nenhum anúncio oficial, mas serviu para dar uma animadinha, para dar uma esperança de que realmente possa haver um acordo, possa haver uma definição, né, Alexander, da questão lá da guerra comercial dos Estados Unidos e China. E numa questão da safra brasileira, está ficando claro, e o mercado agora lá fora começou a perceber que realmente a safra brasileira tem problemas. Ela tem problemas, os números começam a ser diminuídos, talvez ainda a dificuldade é natural de dar um número redondo, um número preciso, né? Mas já começam a pipocar aí na imprensa números de toda a natureza, né? Me parece talvez um pouco precipitado você poder cravar e definir o tamanho dessas perdas. Mas não há dúvidas, Alexandre, e daquele potencial que nós tínhamos há 30, 40 dias atrás, de uma safra, na nossa visão, na nossa previsão, uma safra potencial aí de 125, 126 milhões de toneladas, esse potencial
Já era,
esquece,
né?
né? Já era, está completamente fora da casinha. A nossa última avaliação de dezembro, uma semana antes do Natal, ela recuou de 120, 124, perdão, 124,7 milhões de toneladas para 122,9. Então já houve um corte lá atrás, na primeira projeção, de potencial de safra. E certamente, no nosso próximo levantamento daqui a 2 semanas, 3 semanas, melhor dizendo, haverá uma nova redução, não tem nenhuma dúvida disso. Agora, a questão toda é para quanto, né? Se é 120, se é 115 milhões de toneladas, né? Me parece que é algo por aí, viu, Alexander? Hoje eu colocaria aí o intervalo de 115 a 120 milhões de toneladas, seria aí um número inicial.
Depende do quê, Flávio? Dessas chuvas se consolidarem, essas chuvas que estão previstas?
Nós precisamos, são o aspecto principal agora é, primeiro, ver se essas chuvas confirmam, se elas serão gerais, me parece que as previsões são boas, e vai atingir toda a região sul e todo o centro-sul. Então, isso é bom, é ótimo, e estabiliza as perdas. Depois, avaliar o real efeito, né, da estiagem. Vamos lembrar que nós tivemos um período de chuvas ali no Natal, próximo do Natal, chegou a chover, atingiu quase toda a região produtora, mas foi um período curtinho, né? E depois voltou a ficar calor, quente, sol e teve mais alguns dias de problemas. Agora, com essas chuvas vindo, vai ajudar, vai estabilizar. As lavouras mais tardias, ciclo médio, podem se recuperar. A soja tem essa capacidade, mas estabiliza as perdas das lavouras mais precoces, né, plantadas mais cedo. E daí a gente vai poder, com o avanço da colheita, poder precisar mais essa perda, essa diminuição de produção.
A colheita está bem
E
no começo, né, Flávio?
bem no começo, a gente deve. Tem alguma coisa colhida, algumas lavouras colhidas no Mato Grosso, a Oquinha, muito pouca coisa no Paraná, mas está começando a colher agora, e agora vai embalar, né? Tanto o Paraná como o Mato Grosso vai embalar. E então essas chuvas, elas servem para as lavouras tardias, porque as lavouras que já estão em fase de colheita não vai mudar mais, né? Então, quem perder, já perdeu. E aí, com a colheita, vou começar a poder ter uma ideia melhor, né, do estrago, dos problemas, né? Sem dúvida, o estado mais atingido é o Paraná. Também a gente pode incluir a parte sul do MS, né, que também está perdendo bem. Um pouco São Paulo, Minas, Goiás, né? Mato Grosso também, alguns bolsões de seca também no Mato Grosso, de estiagens. Eu oscilo aí de 10, 12, 15 dias. Então, tudo isso é um emaranhado de. Na verdade, né, Alexander, na verdade, é um grande emaranhado de informações. E a gente vai montar esse quebra-cabeça nas próximas semanas. Tá?
Mas quanto tempo você
Então.
acha que dá para a gente ter uma, pelo menos uma segurança maior para falar de perdas, Flávio?
A impressão que na Agora, em janeiro, a gente já vai ter uma ideia melhor, e já vai colher essa soja precoce, né? Que é a mais atingida. Então, sabendo o tamanho desse estrago da soja precoce, aí a gente pode avaliar. E se o clima estiver normalizado, daqui para frente, estabiliza, a gente define mais ou menos o tamanho do estrago, né? O tamanho da perda. Vai precisar, efetivamente, que o clima se regularize daqui para frente. Eu estou preocupado, bastante preocupado, também com a região lá do Mapitobá, porque as chuvas têm sido bem irregulares, né? Tá bem complicado, muita irregularidade, e não há previsão muito boa para os próximos dias aí, né? Então, pode ser que as perdas lá na região acabem se avolumando aí nas próximas semanas. Vamos acompanhar, vamos torcer para que as previsões não se confirmem, a chuva venha, mas eu estou bem preocupado porque pode ser que a gente tenha perdas sendo aumentadas naquela região.
Muito bem. Por enquanto, só na expectativa, né, Flávio? Não tem perda consolidada por lá, né? Lá no Mato Piba.
Tem um pouco já, sim.
Ah,
Já
é?
tem
Já?
diminuição de potencial também, né? Maranhão, Bahia, Piauí, Tocantins nem tanto, mas os três estados do Nordeste tem diminuição de potencial já, sim. Ainda no começo, houve uma diferença grande entre a soja plantada na região e a soja plantada no Paraná, no MS, por exemplo, porque lá o plantio foi feito com chuvas escassas, tá? Então, as lavouras, aprofundaram bastante o enraizamento para buscar água, ao contrário e na região sul, como estava bastante úmido no plantio, as lavouras não precisaram aprofundar muito, as plantas não precisaram buscar muita profundidade, porque a água estava abundante, né? Então, essa é uma diferença grande, né? Então, lá, de repente, com menos chuva, mas a resistência talvez um pouquinho maior. Aqui, mesmo normalizando agora, as chuvas que estão vindo agora não vão resolver as lavouras precoces, né? Então, as perdas já estão consolidadas. Agora, vamos avaliar, né? No Paraná, principalmente, eu acho que é a maior dor de cabeça, sul do MS, Paraná, para essa safra aqui agora.
Agora, você disse que o mercado começou a se atentar para essa questão aqui no Brasil, principalmente lá em Chicago. Isso tem continuidade? A gente pode ver os preços continuar a subir por lá, Flávio? Qual que é a sua expectativa?
Pode, evidentemente pode, porque na verdade, falando da safra brasileira, é uma safra aí tá brigando pau a pau com os Estados Unidos para liderar a produção mundial.
E fica a
E
experiência da Argentina do ano passado também, né?
isso, exatamente. As perdas da safra passada, que foram se concentraram na Argentina, o mercado assimilou. Ele assimilou. A grande safra nos Estados Unidos, a grande safra no Brasil, estoques na Argentina tinha de passagem, estoques no Brasil, o mercado assimilou. Tanto isso é verdade que nós viramos no ano comercial com estoques ainda maiores. Quer dizer, loucura total, né? A Argentina me perde 20 milhões de toneladas e o mercado termina o ano com estoques maiores, né? Coisa impensável, né? Impensável nos últimos anos. E foi o que aconteceu. Né? Então, as perdas na Argentina foram muito sérias, mas o mercado global assimilou. E agora o quadro, né, Alexander, de perdas no Brasil, ele é completamente diferente do ano passado, da Argentina. As perdas na Argentina foram muito mais severas, né? Do que aqui no Brasil. Não dá para comparar.
Mas eu digo que também foi muito rápido, né, Flávio? As lavouras estavam boas, de repente começou a ter esse deterioramento. Enfim, em 3 semanas a gente tinha perdas consideráveis lá na Argentina, né?
Foi. É verdade. Isso foi rápido mesmo, foi intenso, né? Pegou quase toda a região produtora, toda a região do núcleo foi atingida, pegou os principais estados produtores num período decisivo,
Foi
né? Período
verdade.
chave. Então, eu acho que não dá ainda para comparar o momento. Me parece que não é o caso. E nós tivemos as chuvas do Natal, próximo do Natal ali as regiões secas aí receberam chuvas, embora elas não foram duradouras, mas choveu, né? Não deu uma amenizada por alguns dias, depois voltou a secar e agora tem a previsão para essa semana. Então, se isso confirmar, o quadro é diferente na Argentina. A Argentina passou 40 dias sem chover,
Sim.
né? 40 dias sem uma gota. Então é bem diferente. Nós não estamos sem nenhuma gota. Então, o quadro. Então, o grau de perda, inclusive o grau de impacto lá fora, é menor, bem menor. Mas sem dúvida, Alexander, nós precisamos estar agora atentos. Ano novo, né? Vamos tirar aí o passado, a ressaca das festas aí de final de ano, grudar o olho aí na tela. No monitoramento dessas perdas, a hora da colheita, né? O avanço da colheita nas próximas semanas vai ser bem forte. Tem muita soja entrando agora em janeiro. Para poder avaliar isso, para dizer, olha, vamos dar o tamanho dessas perdas, né? Vamos botar um número nisso. E o mercado lá fora precificar, né? Talvez é possível, sim, um pouco mais de alta, né? Me parece que o mercado está bem conservador ainda lá, né? Como eu falei, se uma safra de 115 a 120 milhões de toneladas, ainda é uma safra grande. Ainda seria a segunda maior safra da história, né? Então não é um caos, a gente tem muito estoque, né? O estoque mundial é muito grande, não no Brasil, né? Vamos lá, vamos corrigir isso. Não, Brasil nada. Brasil, passamos a régua, né? Estamos virando o ano sem soja, exportamos tudo. Mas no mundo tem soja, tem estoque, tem abastecimento, então nós não temos problemas maiores. E se as perdas forem no Brasil, se elas forem enquadradas nesse nível que eu falei, vamos supor, 115 milhões, me parece que o número mais baixo aí no mercado é 113, se não me falha a memória. Mas em todos os casos, falar de 120 ou de 113 ou de 110 é bem especulativo, é bem ainda primário, né? Então, por isso que eu não gostaria hoje de queimar minha mão, dizer, olha, é 120 ou olha, é 110, tá? Até porque tem essas chuvas, isso pode pelo menos estabilizar os problemas, estabilizar as perdas aí nessa principal região afetada pela estiagem. Então, o mercado realmente pode, vamos acompanhar de olho. Vamos lembrar que talvez seja um bom momento aí de preço, porque o dólar já começou a dar sinal de enfraquecimento, hoje caiu forte, e as primeiras medidas do novo governo na área econômica, na área fiscal, eu acho que já vai começar a aparecer coisa já bem rapidamente, Alexandre. Esse dólar pode esfriar. E aí não adianta, né? Então, o preço no Chicago dá uma subida e um pouco mais, mas o câmbio derrete, né? Então, tem que tomar muito cuidado com esse detalhe. O câmbio de 3,80, de 3,90 já veio para 3,80 hoje, né? Muito rápido, e pode esfriar um pouco mais na sequência, de acordo com as notícias que surgirem no lado político, econômico, aí, com o novo governo.
Agora, você falou aí da possibilidade do câmbio, você falou do comportamento dos preços em Chicago, mas e os prêmios, Fábio?
Os prêmios, para mim, eles estão visivelmente, é muito claro isso, visivelmente subestimados, subavaliados, tá? Os prêmios hoje no Brasil estão precificando e o acordo estão precificando um acordo entre os Estados Unidos e China, tá? São prêmios como se tudo tivesse resolvido lá fora. E na verdade não está, né? Não está resolvido. Então, isso é um grande complicador para o mercado hoje, né? Para definir preço ou mesmo para vender, né? Para vender soja. Porque esses prêmios não estão condizentes com uma realidade de guerra comercial. Eles estão condizentes, eles estão dizendo e olha, China e Estados Unidos já se acertaram e a demanda não vem mais para o Brasil, a demanda vai diminuir no Brasil. Mas não é isso, não é um fato ainda consumado, né, Alexandre? Então, talvez seja o nosso maior problema esses prêmios fora de eixo aí. A demanda enfraqueceu. Né? Aquela presença da China para comprar eles 3 milhões de toneladas nos Estados Unidos há 2 semanas, isso enfraqueceu a nossa demanda e a gente está sem comprador, está bem ruim o nosso mercado de prêmio agora. Então, na somatória, somando câmbio, somando prêmio e somando Chicago, a combinação não está legal, né? Não está legal. Acho que o câmbio ainda está alto e pode afrouxar. Chicago está um pouquinho baixo, pode subir um pouquinho, talvez um compensando o outro, mas os prêmios estão muito baixos, né? Me parece que estão fora do eixo. E fazendo uma situação como essa, né? Não é nada fácil a decisão. É bom lembrar o produtor também, aquele mais atrasado na venda ou com maior necessidade de fazer caixa. E o avanço da colheita agora vai ser muito forte, e isso nunca é bom para os preços físicos e no mercado interno, né, Alexandre? Então você tem uma
Oferta, né?
pressão natural da entrada física de uma safra, que por enquanto, para mim, é 110 alguma coisa, né? Para mim, ainda é um número alto, ainda é uma safra grande, né? As pessoas têm que tomar cuidado com a avaliação, porque. Se você avalia o ano passado, o rendimento, não pode esquecer que houve aumento da área, né? Nós tivemos 1 milhão a mais de hectares plantados no Brasil. Então, por mais que o rendimento esteja baixo, plantamos 1 milhão a mais de hectares, né? Então, pessoal, não pode fazer uma continha muito seca comparando a safra passada, corta a produtividade e joga a safra para baixo. Isso me parece que seria errado nesse momento.
Muito bem. Tem perguntas aqui, França. O Marlon Paniagua, de São Paulo, ele pergunta o seguinte: O que podemos esperar com o inverno rigoroso nos Estados Unidos, congelando o Mississippi, complicando a logística da soja por lá, mais uma possibilidade de uma quebra, ele coloca aqui, de 10% na safra brasileira, além das filas de navios nos portos. O que esperar de prêmios e Chicago diante dessas possibilidades?
Não, mais ou menos resumido, né? A questão do inverno americano, ele congelar, isso é bem circunstancial, isso é pontual. Afeta o problema momentaneamente, pode jogar a demanda para cá, o prêmio sobe, mas isso é momentâneo. Não é uma coisa que só seja duradouro. O que é duradouro, efetivo, é o acordo comercial ou não acordo, né? O acordo ou não acordo, isso é efetivo e essa é a variável central, né? Celular tocando aqui. Desculpa.
Sem problemas.
Esqueci de desligar. A variável central, né, é a questão da guerra comercial. Ela é tão central quanto a safra da América do Sul, né? Então, são as duas grandes variáveis nesse momento. Então, a questão comercial, houve um avanço. Então, houve um avanço, houve uma trégua. A China voltou, comprou alguma coisa, mas não está definido. Então, para o nosso prêmio aqui voltar a subir, Alexander, e voltar e a gente poderia chamar de prêmio de um prêmio mais forte, teria que acontecer o não acordo, teria que acontecer a continuidade da guerra do conflito comercial. Tá? Eu disse agora, pô, o mercado hoje precifica o prêmio como se nós estivéssemos um acordo. Então ele está antecipando isso. Por isso eu acho que não iria piorar os prêmios. Mas para melhorar e enquadrar, ele precisaria justamente essa questão essa questão que eu comentei da guerra comercial. Então vamos lá, vamos definir isso.
Mas o fato da China ainda não ter chegado naquele número mágico de 5 a 8 milhões de toneladas de soja que eles iriam comprar dos Estados Unidos, isso não deixa uma leve impressão de que eles estão esperando pela safra brasileira, pelo volume da safra brasileira, Flávio?
Sim, tranquilamente. Desde sempre, você testemunha e nos acompanha agora, eu falei desde o começo do processo. Olha, a China não vai ter como chegar, passar o ano sem comprar alguma coisa de soja americana, né? Eu disse isso. Isso foi confirmado nessa compra de 3 a 4 milhões de toneladas. E de repente, nos próximos dias, compra alguma coisinha, os 8 milhões. O mercado esperava 8, um número meio mágico, meio cabalístico. Veio 3 e não satisfez o apetite do mercado. Ela falou: ah, é pouco, tá? É pouco, deveria ser mais. E é possível que aconteça nos próximos dias. A gente não tem, isso não dá para a gente ter um número muito claro,
Tá, não tá
né?
fechado ainda essa situação,
Não,
né?
não, não. Inclusive, a trégua é de 3 meses, então tem bastante tempo. Mas é evidente que a China conta com essa safra brasileira e conta com o fato de que a safra está entrando antes. Tá? Então, a China comprou bastante soja. Ela vai agora levar essa soja e vai começar a chegar nos armazéns agora. Tá? Ela não, hoje, os chineses não estão no mercado para compras novas. Eles vão agora receber as novas eles fizeram nos Estados Unidos. E vão receber as compras que já fizeram aqui no Brasil nas últimas, no final do ano. Tá? Então, agora olhe, vai para os armazéns, vai para o porto e a China vai começar a levar essa soja. Então, a necessidade da China, realmente, com essa safra brasileira entrando mais cedo e com as boas compras que eles fizeram aqui, a necessidade da China não é tão urgente. Né? Ela tem o mercado americano, ela tem um enorme estoque americano à disposição, ela ia ter a safra agora do brasileiro entrando em bom volume, ainda na minha visão, ainda em bom volume. Por isso entendo que o prêmio está deslocado ainda, ele está precificando acordo comercial fechado, e ele não está fechado, não há um acordo fechado, há uma trégua. E o mercado reagiu imediatamente, saiu a demanda daqui, não morreu a demanda, os prêmios derreteram. Ponto. E agora? Como é que o prêmio reage? Reage Se as notícias forem ruins lá em relação aos Estados Unidos e China, caso contrário, não vai reagir. Vai reagir muito pouco,
Com a
talvez.
expectativa da volta da demanda para cá, né?
Isso, mas veja, mas a demanda rachada, né? Aí já não é a demanda nossa, não é o Brasil sozinho no mercado, como
Tá.
nós tivemos em 2018, ou quase todo o tempo. É uma demanda dividida, uma demanda espalhada.
Onde tiver mais barato, eu compro, né?
Compra aqui. A nossa soja, ela ficou muito cara, ela ficou absurdamente cara. E ela só foi comprada pelos chineses, ou no mercado global, mas especialmente pelos chineses, em função da guerra comercial. Ela não era viável. Então, hoje, os valores estão condizentes. Os prêmios caíram para o padrão do mercado, padrão global. Só que essa trégua não está definida. Então, por isso que nós temos esses 3 meses, já passou aí algumas semanas. E temos que ver as notícias como elas acontecem, né? Eu tenho para mim que as chances são boas deles se definirem um acordo na sequência. Então, isso seria ruim para o mercado brasileiro em termos de prêmios. Então, o prêmio não teria como melhorar muito. Alexandre, prêmio de soja em colheita. Não é muito comum.
Não é comum, com certeza.
Ah, vamos lembrar
É
disso.
pressão de oferta, né, Flávio?
Claro. Então, o prêmio para subir agora, né? Como é que o prêmio subiria? Com a soja começando a encher os armazéns. Então, teria que ser uma perda muito maior, uma perda nossa de safra muito maior. Nosso amigo aí comentou em 10%, né? Ele está mais ou menos assim, é mais ou menos o que eu estou imaginando. O seu número é 125, né? Cair aí para 115 ou algo do gênero, é por aí, não está muito longe da realidade, me parece, né? Do meu palpite, vamos colocar dessa maneira. Então, como é que você. Não é muito fácil esse prêmio nosso começar subindo nada agora, né? Ele ter uma perda mais consolidada, ele ter também a questão da guerra comercial. Então a gente deu volta, mas voltamos nos dois grandes problemas que a gente tem hoje. Qual é o tamanho da perda brasileira e se vão ter o acordo lá ou não vão ter, tá? Não acho tão fácil nosso prêmio subir muito muito rápido, não, tá? A demanda, ok, pode voltar, mas vai voltar dentro de uma da, 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 do auge da safra. O comprador não. Nesse período, dificilmente vai pagar prêmios muito altos.
Muito bem. Agora só uma última pergunta, só para a gente encerrar, Flávio. Samuel de Aguiar, lá de Sabaldia, no Paraná, quer saber sobre o milho. França, você ainda projeta, no caso do milho, 20 milhões de toneladas na exportação ou esses números já foram revisados?
Não, foi revisado, sim. O nosso número teve ali um pouquinho mais de vendas no final do ano. Na finaleira ali, a gente conseguiu vender um pouquinho mais de milho. Hoje saiu o número do ano, né? O meu número de ano comercial é 23. Quer ver? Vamos lá, vou pegar esse número aqui. 23, então não 20, um pouquinho mais então, tá? O do ano fechou hoje, você divulgou agora há pouco, do ano ele fechou o milho com 23,9. Tá? O ano de 2018, janeiro, dezembro, fechou com 23,9. Então, um pouco mais dos 20 pouquinhos que a gente estava trabalhando, né? Muito abaixo dos 30 do ano passado. Mas o meu número, então, é 23, 24 para ano comercial. Então, vai dar mais ou menos parecido. Não vai fugir muito disso, não, tá? Então, assim, essa questão do milho é um pouco mais de exportação. Então, vai dar uma... O excedente, então, fica um pouquinho menor,
Mas ainda
tá?
assim tem um belo excedente, né?
Ainda assim é muito milho, tá? Nós estamos falando de um excedente ainda de uns 14 milhões de toneladas, tá? Ainda é bastante coisa.
E mais uma safra de verão que aparentemente vem boa, né, Flávio?
A safra de verão tem algumas perdas de potencial também. Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo perderam um pouquinho aí no verão. Um pouquinho de potencial. Eu também ajustei o milho um pouco para baixo. O seu potencial, nada muito alarmante, mas também diminuiu um pouquinho. Agora, a safra de verão, ela tem um peso menor, né, Alexander? Não é igual a soja, né? A safra de verão, a soja inteira.
A
E o
principal do
milho,
milho
ela
é a
é bem
safrinha, né?
menor. É, o peso é bem menor. Então, precisaria ser uma perda para mexer com esses números de milho, né? O mercado de milho interno e o doméstico, nas últimas semanas, ele deu uma subidinha, né? O pessoal está acompanhando aí, sabe que eu estou falando aí. O mercado deu uma reagidinha, especulando com essas duas coisas, especulando com essa safra de verão um pouco menor, né? Ou abaixo do esperado inicialmente, e também com um pouco mais de exportação, né? Fechando aí 23, 24 milhões de toneladas, um pouco mais do que estava sendo projetado até um mês atrás, 2 meses atrás. Então, essas duas coisas ajudaram a dar uma enxugadinha na oferta, o preço subiu, na maior parte das praças. Um real aqui, 50 centavos aqui, outro realzinho ali, nada disseminado, nada. Porque afinal de contas tem bastante milho para essa virada de ano,
Hoje a
né?
gente está falando de um milho em que patamar de preço, Flávio?
Hoje, olha, o Campinas, Base Campinas, que é o referencial para B3, né, para a formação da bolsa, ele deve estar na faixa dos 37,5, R$ 38. Ele subiu.
É, não é ruim o preço, né?
Não, de jeito nenhum. Nenhum momento do ano o preço do milho chegou a ficar ruim,
É.
né?
É porque o produtor tem na cabeça aqueles preços acima de R$ 40, né?
Por mais que ele tenha caído, ele caiu. Ele caiu de 46 para
É.
45 para 35, Base Campinas, né? Mas mesmo caindo, houve do pico ao fundo, caiu R$ 10, ou 9, R$ 10, depende da região, é uma enorme queda, mas nunca deixou de ser um preço alto, né? Mesmo os 35, é alto. Acho que o que estava fora da curva é o 45, né?
E por uma postura do próprio produtor que saiu das vendas, né?
Isso, houve o 45 aconteceu porque houve uma retenção da safra de inverno. E houve um aumento da paridade por conta do câmbio, né?
Sim,
Então ele
verdade.
aproveitou o câmbio alto, paridade no alto, o pessoal segurou, oferta, o mercado subiu. Depois, quando houve a necessidade da venda, o milho começou a aparecer e aí derrubou o mercado, né? Então acho que os 45 foram inflados, né? Meio artificialmente. Ok, e aproveitou. E agora, mesmo vendendo agora, quem vendeu no pico, no fundo do poço, ainda vendeu um preço histórico alto, né? Mesmo onde bateu o pico de 35, Base Campinas ainda assim é alto, né? Agora, tem aí essa reaçãozinha, como eu comentei com vocês agora, né? Essa melhoradinha aí no preço, especulando com a safra de verão e com as exportações. Mas ainda assim, eu acho que o aumento, a partir de agora, talvez seja um pouquinho tímido, né? Eu não teria razão para subir muito mais do que está subindo já, né? Porque, afinal de contas, tem bastante milho e a safra de inverno está entrando no mercado agora, né?
É. Muito
Ah,
bem,
perdão,
está
safra de
começando a ser
verão.
plantada, né?
Safra de verão. Safra de
Safra de
verão
verão
vai entrar
entrando no
agora para o inverno.
mercado e a safra de inverno começando a ser plantada.
Isso.
Isso aí. Meu caro Flávio, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui conosco. Volte sempre, meu amigo.
Valeu, gente. Um abraço e um grande 2019 para todos.
É isso aí. Está aí Flávio França, então, conversando aqui com a gente, trazendo um pouquinho das perspectivas para a soja, o mercado da soja, preços, evolução aí dos preços lá na Bolsa de Chicago. Na análise do Flávio, duas motivações principais aí para essa alta de hoje. A alta é importante, de 12 pontos nos principais vencimentos. A gente tem a questão das perdas na safra brasileira começando a ser contabilizadas pelos compradores americanos, pelos investidores americanos, e também um Twitter do próprio presidente Donald Trump dizendo que houve avanço no entendimento entre Estados Unidos e China, deixando o mercado mais otimista em relação à guerra comercial. Você já vê aí na tela os preços de hoje, janeiro fechando a 8,94 com 12,25 de alta, o março acima dos 9 dólares novamente, 9 dólares e 700, alta de 12 pontos também, o maio 9,19, alta de 11 pontos mais 75, o julho 9 dólares e 31 centos por bushel, subindo 11 pontos. Os números do milho ficaram também positivos, mas com ganhos mais restritos. O março, por exemplo, subiu só 0,75, fechando aí 3,75, 3 dólares e 75 centos por bushel. O maio, 3,83, meio ponto de alta. O julho, 0,25 de alta, 3,91. E o setembro, 3 dólares e 93 centos por bushel, alta de 0,25 também. E para finalizar, o trigo, que para março fechou a 5 dólares e 6 centos, 3,5 de alta. Para maio, 5,13, 2,5 de alta. Julho, 5 dólares e 20, 1,75 de elevação. E o setembro, 5 dólares e 30 centos por bushel, 2,5 de elevação. São os números de hoje de fechamento do mercado. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência. Amanhã tem mais boletins ao vivo, andamento do mercado, destaques para os temas que são discutidos pelo agronegócio no dia a dia. Continue com a gente.